O acesso à moradia é condição central para a superação da série de violações de direitos a qual estão submetidas as populações de rua. Esse foi o principal consenso de especialistas reunidos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados no âmbito da revisão periódica universal de recomendações internacionais feitas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Estimativas apontam que 222 mil brasileiros vivem nas ruas sem acesso a serviços básicos de saúde, educação, identificação civil e cidadania. O número ainda é baseado em dados de 2020, mas foi visivelmente ampliado durante a pandemia de Covid-19. O defensor público da União, Renan Sotomayor, destacou a centralidade do papel da moradia para a solução desses problemas.
Não pode se falar sobre superação da situação de rua sem falar sobre uma política séria e efetiva de moradia para as pessoas em situação de rua.
O representante do governo federal concordou. Carlos Ricardo Júnior é coordenador-geral de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e defendeu a inclusão desse tema na Política Nacional de Habitação. Ele argumenta que os atuais programas disponíveis beneficiam pessoas com renda até R$ 2.000, o que dificulta a inclusão da população de rua.
Apesar da ampliação do acesso a serviço, essas pessoas não saíram da situação de rua, porque faltou o acesso à moradia. Nós temos já uma metodologia que está sendo testada aqui no Brasil.
A nova metodologia citada é o Housing First, ou Moradia Primeiro, que não se baseia na residência como propriedade, mas como serviço para pessoas que não têm condições de pagar por ela. Segundo Carlos Ricardo Júnior, a metodologia já recebeu investimentos de R$ 10 milhões a partir de recursos do Ministério e de emendas parlamentares. Durante o debate, alguns palestrantes afirmaram que a estratégia de albergues, repúblicas, hotéis sociais e outras modalidades de caráter provisório não funcionam efetivamente. O presidente da Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão e integrante do Conselho Nacional de Justiça, Mário Henrique Nunes, defendeu a aprovação do projeto de lei que cria a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O texto já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e está em análise agora na Comissão de Seguridade Social. Organizador do debate, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, também quer a aprovação da proposta que proíbe o uso de técnicas de arquitetura hostil em espaços públicos. O texto já foi batizado de Lei Padre Júlio Lancelotti, em homenagem ao líder de ações humanitárias em São Paulo.
Cidade de São Paulo, que nos últimos 10 anos consta que houve um crescimento de 4 vezes da população em situação de rua. Famílias inteiras. Você percebe inclusive resquícios de utensílios, de mobília, de alguém que já teve uma casa algum dia. Tratamos de um grupo populacional que concentra talvez das principais violações de direitos humanos, porque atravessa esse grupo todas as demais violações, além evidentemente da negação de acesso a um teto, a uma moradia.
A mudança no perfil da população de rua também foi destacada por outros debatedores. Antes dominada por homens, agora as ruas também abrigam grande quantidade de mulheres e crianças. Defensor público no Distrito Federal, Ronan Figueiredo citou dado oficial sobre a população de rua da capital federal. São 71% de negros, 11% de indígenas e 17% de brancos. Ele ressaltou a importância de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que restringe as revistas pessoais feitas por policiais sem motivação fundamentada e objetiva. A intenção é impedir o chamado baculejo, ou seja, as revistas violentas tradicionalmente impostas aos moradores de rua. Líder do movimento de meninos e meninas de rua, Marquinhos Souza, reclamou de estigmas, excesso de visibilidade penal e de invisibilidade de direitos dessa população.
Não tem violação maior de direitos humanos do que a violação que trata da invisibilidade. E a América Latina, em especial o Brasil, entrou na luta de guerra às drogas. E isso teve um impacto no encarceramento em massa, especialmente no crescimento do encarceramento de mulheres, de pais também, bastante jovens. E como um reflexo de étnico-racial dessa política é a invisibilidade do impacto que tem as crianças e os adolescentes que tem o seu familiar encarcerado.
Os debatedores ainda manifestaram preocupação com o fim do prazo da decisão judicial que restringe remoções e despejos forçados durante a pandemia. A campanha Despejo Zero lembra que o prazo acaba em 30 de junho e existem 142 mil famílias ameaçadas de irem para a rua. São cerca de 570 mil pessoas, entre elas 97 mil crianças e 95 mil idosos. O deputado Orlando Silva espera que o Supremo Tribunal Federal prorrogue o prazo e defendeu a criação de comissão especial na Câmara para analisar com urgência o projeto de lei que disciplina os despejos após 30 de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.